54,77% dos votos, a professora do Departamento de Medicina da UEM, Elizabeth Kobayashi, foi eleita superintendente do Hospital Universitário. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora Elizabeth Kobayashi. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Bom, a senhora foi eleita, então, a superintendente do hospital. São 4 anos aí pela frente, né? Como será esse trabalho?
Vai ser um grande desafio, nós já sabemos disso, né? A partir do momento que nós nos propusemos a sair como candidata, nós sabíamos que o HU tem enfrentado grandes problemas nos últimos anos. Nós temos um déficit funcional, nós temos uma alta demanda da urgência e emergência, o HU ele não está numa boa situação. E entendo que nesses próximos anos nós teremos muito trabalho, a intenção é a gente tentar regularizar o quadro funcional, melhorar fazer toda uma gestão de processos, melhorar a organização do HU, tornar mais efetivo e mais eficaz, né, na gestão de processos.
Qual que é o déficit funcional do hospital?
Hoje nós temos só de aposentados e falecidos, menos 139 funcionários. E aí, com a solicitação a rotatividade dos credenciados, nós quase que dobramos essa demanda.
São quantos credenciados?
Nós temos hoje, eu acho que chega a quantos porcentos? Em torno de 50%, né?
50% de credenciados. Entre médicos, isso falando de
entre
médicos,
funcionários e médicos.
Funcionários médicos, porque também há funcionários credenciados também, além de médicos credenciados?
Tem. Na ortopedia, eu sou ortopedista, nós temos 60% de credenciados, porque não temos concurso há muitos anos. Então, nós precisaríamos de mais ou menos em torno de 25 ortopedistas para compor a escala. Hoje nós temos 9 ortopedistas efetivos. O resto é tudo credenciado.
E só participa da escala o efetivo ou também o credenciado entra na escala?
Entra na escala.
A escala que a senhora diz é plantão ou não?
É plantão. Nós temos o plantão de porta. Então, o médico ele fica atendendo todos os casos que chegam ao pronto atendimento. E nós temos uma equipe de retaguarda, a equipe cirúrgica. E dentro dessas equipes, dessas duas equipes, né, nós temos os credenciados que compõem esse.
Essa equipe de retaguarda ela é só acionada quando há um caso de emergência, que exige uma cirurgia, é isso?
Isso. Existem vários tipos de modalidade de retaguarda. Né? Nós temos a retaguarda de médicos de prontidão, ou seja, se chegou um caso de urgência, eles atendem e operam. Nós temos o retaguarda que são acionados para casos que solicitam avaliações dentro do HU. Então, ele pode ter um tempo de espera, de resposta, na verdade, de atendimento para em torno de 12 até 24 horas, que não são casos tão urgenciais.
Agora, como que a senhora espera resolver essa questão aí da falta de profissionais, então, né? Porque se é algo que demanda concurso, né?
Na verdade, eu acho que o HU hoje, pela própria infraestrutura, ele acabou se desorganizando um pouco. Então, o nosso intuito é melhorar o nosso atendimento, na verdade, a triagem de porta, melhorar o atendimento da recepção, melhorar o fluxo desse paciente que chega e entra para dentro do pronto-socorro. Então, agilizar esse processo. O paciente hoje, em média, ele fica de 6 até 12 horas e ele recebe a alta, ou ele fica de 24 horas até 72 horas aguardando um exame, aguardando uma avaliação, aguardando um procedimento. E a partir do momento que ele faz esse procedimento, ele pode eventualmente ficar até uma semana internado. Então, essa demora nesse processo, né, que a gente vai tentar descobrir os gargalos e tentar agilizar.
Ou seja, liberar o paciente antes desse tempo?
Não é liberar antes do tempo. É liberar, na verdade, no tempo exato que ele deveria ficar.
Mas diminuir esse tempo?
Isso, diminuir o tempo dele de espera. Então, ele pode entrar e haver a necessidade de um exame de ressonância magnética, que hoje o hospital não tem. E para solicitar, para agendar esse exame, para se conseguir um médico para acompanhar esse paciente nesse exame, às vezes pode demorar de 24 até 48 horas. E se pegar no final de semana, às vezes se prolonga um pouco mais. Então, esse é só um exemplo, né, é o tempo de demora, na verdade, que esse paciente fica.
Mas aí, continuando com esse exemplo, é possível fazer essa ressonância que não tem o exame lá no hospital mais rapidamente?
Sim, nós agilizamos bastante esse processo. A gestão do Dr. Kira, né, que é a atual superintendente, colocou uma pessoa específica para agilizar o agendamento desse exame. E isso facilitou muito.
Daí a pessoa não precisa ficar tanto tempo no hospital.
Não, antes ele poderia ficar até uma semana aguardando esse exame. Hoje o tempo de espera é 24, 48 horas. E isso se a gente conseguir realmente o transporte, conseguir que alguém acompanhe esse paciente. Se não conseguirmos, por falta realmente de quadro funcional, pode demorar um pouco mais.
E onde é feito esse exame, então?
Esses exames a gente terceirizou. A gente contratou laboratórios que fazem esses exames na cidade.
Qual que é o prejuízo, em termos de tempo, de organização para o hospital, de pacientes que ficam, às vezes, até uma semana internados esperando exames, esperando uma solução?
Então, hoje nós passamos, inclusive, com o reitor numa visita pelo hospital e nós fomos lá no PA mostrar. O paciente que fica aguardando algum exame ou fica em observação, nós não temos espaço para ele aguardar. Então, ele acaba ficando em poltronas no corredor. Isso já é um prejuízo para o paciente. Fora isso, esse corredor é onde transitam todos os funcionários do hospital. Então, é um corredor estreito, onde vai passar maca, vai passar médico, vai passar enfermeiros, técnicos administrativos. E esse ambiente tumultuado acaba gerando um estresse para esses funcionários. E as pessoas acabam se perdendo nesse processo, né? Porque é um corredor que deveria estar livre, né? Ele fica cheio de pessoas e as pessoas têm, na verdade, um tempo de demora para fazer o seu trabalho. Então, acaba gerando um gasto de energia, um cansaço físico e mental.
Às vezes, até passar a maca fica difícil, né?
Fica difícil.
A maca não consegue circular ali pelo corredor.
Isso. E as pessoas vão tendo que se afastar, né? Então, é um tumulto ali. Apesar disso, né, nós temos um serviço bom. As pessoas que estão ali, elas estão comprometidas, né? Mas acaba gerando estresse.
Então, a diminuição desses pacientes ali no corredor, né, a resolução mais rápida, então, de exames, de atendimentos, traria uma melhor organização para o hospital.
Com certeza. Eu acho que essa é a palavra, uma organização. Né? Aí a gente consegue ver todo o processo, prever os riscos, né? Tanto para paciente quanto para a equipe que trabalha ali naquele local. E fora isso, a gente consegue melhorar, então, a saúde mental.
Funcionários. Porque um funcionário doente pode ficar doente, né? Com estresse acumulado, fica doente, e daí com menos funcionários, o hospital...
Porque hoje, se a gente já tem um déficit de pessoal, essa pessoa doente, ela vai aumentar o índice de absenteísmo. Então, final de semana, aquela pessoa não quer trabalhar. E a gente tem dificuldade de compor escala, né, para pegar esses plantões de final de semana também. Né? Período noturno, onde tem um desgaste maior também. Então, se a gente conseguir melhorar um pouco essa organização, esse fluxo, diminuir o número de pacientes que ficam realmente parados ali dentro do pronto-socorro, eu acho que a gente já consegue alguma coisa.
Agora, e a nova ala do hospital também é um desafio, né? Colocá-la em funcionamento?
Com certeza. Foi inaugurado, mas ainda não está totalmente adequado. Então, a gente vai ter que fazer umas adequações de acordo com a vigilância sanitária. Nós vamos ter que equipar esse espaço e nós vamos ter que contratar mais gente. Então, qual é o intuito nesse momento? É finalizar o bloco, pegar toda essa ala de internação hoje atual que nós temos e transferir para essa nova ala, reformar o espaço antigo que está precisando uma manutenção predial. É um hospital de 30 anos e precisa urgente fazer reformas. Nós temos infiltrações, nós temos algumas avarias, né, que devem ser contempladas, até para adequação mesmo de espaço. E a partir dali, retornar os leitos para a unidade original e abrir os 100 leitos, 108 leitos.
Agora, a senhora falou em finalizar o bloco novo. O que está faltando para finalizar?
Nós temos algumas adequações, de acordo com a vigilância sanitária, né? Eu acho que são pequenas coisas, mas que têm que ser adequadas. A fiação, que não está completa ainda. A questão de adequação da parte de informática também, que tem que ser prevista e tem que ser finalizada.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada.
Conversamos com Elizabeth Kobayashi, ela é professora do Departamento de Medicina da UEM e foi eleita nova superintendente do Hospital Universitário para um mandato de 4 anos. Ela obteve 54,77% dos votos. A eleição foi nessa segunda-feira.